Nosso assunto hoje é DPVAT. E você sabia que esse seguro obrigatório, que é destinado a vítimas de acidentes de trânsito, mudou de nome? Agora é SPVAT. E a gente traz esse assunto porque uma decisão judicial garantiu o retorno de 150 milhões de reais ao fundo do SPVAT. Isso vai garantir o pagamento de indenização a 30 mil pessoas que estavam na fila para receber. Mas antes de adentrar aos detalhes dessa decisão, bora entender o que é esse seguro?
O DPVAT é um seguro obrigatório de danos pessoais, danos causados por veículos automotores de via terrestre, pelo veículo em si ou pela carga do veículo. Caminhão, por exemplo, tem uma carga que se desprende, vem acidentar alguém. E danos pessoais não só aos passageiros do veículo, mas também a terceiros, né? Eventualmente transeuntes, enfim, quaisquer pessoas envolvidas nesse acidente, ou seja, transportadas ou não no veículo. Esse seguro ele foi criado por uma lei de 1974, um valor que é cobrado dos proprietários dos veículos automotores, esse seguro obrigatório que serve exatamente para custear esses acidentes, né, chamados sinistros.
Nosso entrevistado de hoje é o subprocurador regional federal Danilo Sarmento, da 2ª Região.
Pagamento, né, da indenização, né, do agora SPVAT, né, ele é efetuado em favor do cônjuge ou da pessoa, né, ele que parada, né, o companheiro, os herdeiros da vítima, e as vítimas de modo geral do acidente de trânsito, né, motorista, o passageiro ou eventualmente um pedestre atropelado pelo carro, né, enfim, qualquer vítima transportada ou não no veículo.
O SPVAT é pago por aqueles que têm carro, junto com o IPVA e o licenciamento. E o valor se destina a indenizar pessoas e não ao conserto do veículo.
Não é uma indenização para o custeio do carro, é para indenização para invalidez, acidentes pessoais, em relação a danos causados à pessoa, né? Passageiros ou não.
E qual o valor mínimo e máximo que a vítima ou a família recebe, doutor?
R$ 2.700 e indenizações por morte e invalidez até
R$ 13.500. Além da indenização a vítimas ou familiares em caso de morte, o recurso do seguro obrigatório banca também ações educativas e custos da saúde.
O valor pago pelo DPVAT, ele custeia não só as indenizações, como uma parte dele é revertido para o Sistema Único de Saúde, para o SUS. Por quê? É o sistema de saúde que é impactado pelas demandas, né, pelos acidentes e pelos procedimentos médicos hospitalares. Além disso, parte também do DPVAT, ele vai para o CONTRAN, que é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, para que seja destinado a programas de educação do trânsito e redução de acidentes.
Bora entender agora aquela decisão judicial? O procurador federal Danilo Sarmento, da AGU, disse que o caso tem a ver com o antigo modelo de gestão do fundo, por meio de empresas do mercado, com regulação da SUSEP, autarquia federal defendida na Justiça pela Advocacia Geral da União.
Como eu falei, o DPVAT ele foi criado em 74 e ele era operado por um consórcio de seguradoras, que era chamada Seguradora Líder. Esse consórcio ele era formado por seguradoras de mercado, seguradoras que atuam normalmente no mercado. O legislador entendeu que era mais fácil de operar na prática, né, de operacionalizar o recebimento dos pedidos, os pagamentos, pelas próprias empresas que já atuam com seguro no país. O que aconteceu especificamente no caso concreto? Uma das seguradoras integrantes desse consórcio pediu em 2020 a autofalência. E no entendimento dela, os valores que tinham depositados a título de reserva técnica, o que é reserva técnica? Parte do valor que é pago do DPVAT, uma parte ele fica provisionado, ele fica depositado para garantir o pagamento das indenizações, uma espécie de um lastro financeiro. O que entendeu a seguradora? Olha, eu estou pedindo a autofalência, eu estou saindo do consórcio, então a minha cota parte, digamos assim, uma parte dessas reservas técnicas pertence a mim e eu estou pedindo para que ele seja reservado esse valor para o pagamento dos meus credores nessa ação de falência. E qual foi o entendimento que a SUSEP teve? A SUSEP discordou, entendendo que o valor dessas reservas técnicas, dessas garantias financeiras, elas não pertencem às seguradoras. Porque quem paga integralmente os valores do DPVAT, inclusive essa parte que integra as reservas técnicas, são os próprios proprietários. Não há um investimento das seguradoras para compor esse valor que vai servir para pagar as indenizações. Então, no entendimento da SUSEP, esses valores todos que compõem o fundo do DPVAT, eles são valores públicos.
Se o dinheiro era público, não havia por que ficar com a seguradora, não é? Mas olha que esse entendimento não veio de primeira, não.
Só que antes de ouvir a SUSEP, o juízo da vara empresarial que julga a falência, ele não levou isso em consideração e bloqueou valores que supostamente pertenceriam a essa seguradora que pediu autofalência. Esses valores, na época, em 2021, estavam na ordem de 117 milhões. Hoje, esses valores atualizados, uma mera atualização monetária, daria algo em torno de 150 milhões de reais.
Houve pedido de desbloqueio do dinheiro sem sucesso, depois recurso, e só na apelação é que as ponderações da AGU foram acolhidas.
A AGU, né, que é a Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, recorreu dessa decisão, interpôs um apelo que foi julgado, dando provimento ao recurso da SUSEP para entender que era descabido esse bloqueio desses valores, porque eles não pertenciam de fato à seguradora e sim a esse fundo público, né, do DPVAT.
E hoje, as regras de gestão desses recursos são outras.
Esse consórcio de seguradoras, né, que era chamada Seguradora Líder, ele foi desfeito em novembro de 2020. Desde então, esse fundo do DPVAT, esses valores arrecadados a título do seguro obrigatório, eles passaram a ser administrados pela Caixa Econômica Federal. Aí hoje você tem um novo diploma legal, que é a Lei Complementar 207 de maio de 2024, né, que estabeleceu um novo regramento legal para o seguro obrigatório, né, de danos pessoais, né, que agora chama SPVAT. A expectativa, segundo a SUSEP, é que esse fundo efetivamente comece a funcionar agora, já em início, né, de 2025.
Outro detalhe interessante dessa história, nos contou Danilo Sarmento. Havia pedidos represados de indenização, que agora, com esse desbloqueio judicial, serão atendidos.
E aí entra um aspecto importante da decisão, né? Porque por decisão do governo anterior, em razão do caixa, que tinha à época no fundo do DPVAT, ele decidiu não mais cobrar dos proprietários de veículos automotores esse valor a título de seguro obrigatório, né, do DPVAT. Então ficou um tempo sem cobrar, nos últimos anos ficou um tempo sem cobrar esse valor. E isso acabou gerando uma repercussão, não tinha mais entrada de recurso, mas os valores, as indenizações continuaram sendo requeridas e continuaram sendo pagas. Chegou um momento em que esses recursos acabaram. Aí o governo, né, precisou disciplinar a questão, o valor do DPVAT passou a ser novamente cobrado. Só que a gente tem um tempo ainda de fluxo, de operacionalização da entrada desses valores. Os acidentes ocorridos depois de 14 de novembro de 2023 não teriam recursos para pagar essas indenizações decorrentes desses acidentes. Então esses valores que agora a gente conseguiu que retornassem ao fundo, eles vão servir exatamente para cobrir esses requerimentos posteriores a 14 de novembro de 2023.
E muita gente que infelizmente foi vítima de acidente de trânsito e aguardava a indenização, agora enfim irá receber.
Segundo informações da SUSEP, seria algo em torno de 30 mil requerimentos de indenização.
Com trabalhos técnicos de André Menezes, da AGU, Raquel Miura.